Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Vamos finalizar a carta aos Colossenses, é o capítulo 4, vamos juntos. Senhores, sejam justos e imparciais com seus escravos. Lembre-se de que vocês também têm um Senhor no céu. Dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Orem também por nós, para que Deus nos dê muitas oportunidades de falar do segredo a respeito de Cristo. É por esse motivo que sou prisioneiro. Orem para que eu proclame essa mensagem com a devida clareza. Vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades. Que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Tiquico, irmão amado e colaborador fiel que trabalha comigo na obra do Senhor, lhes dará um relatório completo de como tenho passado. Eu o envio a vocês exatamente com o propósito de informá-los do que se passa conosco e de animá-los. Envio também Onésimo, irmão fiel e amado, que é um de vocês. Ele e Tiquico lhes contarão tudo o que tem acontecido aqui. Aristarco, que é prisioneiro comigo, lhes envia saudações, e assim também Marcos, primo de Barnabé. Conforme vocês foram instruídos, se Marcos passar por aí, receba-no bem. Jesus, chamado Justo, também manda lembranças. Esses são os únicos irmãos judeus entre meus colaboradores. Eles trabalham comigo para o reino de Deus e têm sido um grande conforto para mim. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, lhes envia saudações. Ele sempre ora por vocês com fervor, pedindo que sejam maduros e plenamente confiantes de que praticam toda a vontade de Deus. Posso lhes assegurar que ele tem se esforçado grandemente por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Lucas, o médico amado, lhes envia saudações, assim como Demas. Mandem minhas saudações a nossos irmãos em Laodiceia e também a Ninfa e a igreja que se reúne em sua casa. Depois que tiverem lido esta carta, envia-na à igreja em Laodiceia, a fim de que eles também possam lê-la, e vocês leiam a carta que eu escrevi para eles. E digam a Arquipo: cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. Esta é minha saudação de próprio punho. Paulo, lembrem-se de que estou na prisão. Que a graça de Deus esteja com vocês. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele e que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas. Pode parecer um pouco estranho, mas amo as finalizações das cartas paulinas. Amo como elas se encerram, porque Paulo faz questão de demonstrar o amor pelos irmãos e fica evidente para mim a vida de comunhão da igreja. Fico pensando na expectativa que era quando a carta chegava naquela igreja. Penso nos irmãos em Colossos e Laodiceia, chamando uns aos outros e dizendo: chegou uma carta de Paulo para nós. Penso na emoção daqueles irmãos reunidos, com os ouvidos atentos à leitura daquela carta que chegara da prisão. Acredito que devemos nutrir a mesma expectativa ao ler as Escrituras. Se essas cartas eram preciosas naqueles dias, o que dizer de hoje? Se essas cartas eram necessárias para aqueles irmãos, o que dizer de nós? O fato é que Paulo escreve e confia o segredo de Deus, o Cristo, àqueles irmãos. Mesmo na prisão, Paulo não ora por liberdade, mas pede para que os irmãos orem para que ele, Paulo, continue a anunciar o segredo, para que não falte forças a ele, para que ele consiga anunciar o segredo com clareza. E partindo daí, ele diz para aqueles irmãos: vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todas as oportunidades, que suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa. Uau! Vivam com sabedoria e aproveitem bem todas as oportunidades, diz ele. Sabedoria e aproveitar oportunidades? Será que esta carta era uma orientação para que aqueles irmãos ganhassem dinheiro? Tivessem sucesso ou algo semelhante? Lembra do tema da carta e do que Paulo está falando? Do segredo de Deus, o Cristo. Aqueles irmãos deveriam ter sabedoria e aproveitar todas as oportunidades para revelar o segredo de Cristo. Eles deveriam ser amistosos e agradáveis para poder apresentar a resposta certa, o segredo, a cada pessoa. Paulo estava convocando, compartilhando e enviando os irmãos a também anunciarem o segredo. A carta que chegou em Colossos e em Laodiceia também chegou a nós. E da mesma forma, a responsabilidade. Temos agora a missão de aproveitar todas as oportunidades para, com sabedoria e de forma amistosa e agradável, revelar o segredo. Cada vez que leio a palavra, sou ferido por uma perspectiva que estamos inadequados como igreja e que precisamos revisar nossos conceitos. Primeiro, temos tido sabedoria para anunciar o segredo? Segundo, temos anunciado o segredo, o Cristo, de forma agradável e amistosa? Ou temos agido de forma agressiva e ofensiva? E por último, temos dado a resposta a esta sociedade perdida? Dar a resposta é apontar o caminho, dar a resposta é revelar o Cristo, dar a resposta é anunciar a bondade, misericórdia e o amor de Deus manifestado em Cristo. Temos feito isso? A responsabilidade que estava com os colossenses agora é nossa. Que possamos hoje cumprir a missão que nos é proposta. Sejamos, portanto, amistosos e agradáveis para em todas as oportunidades anunciar o segredo de Deus, o Cristo, com sabedoria. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.